Rádio Observador. Desporto.
Estamos em emissão especial para acompanhar a meia-final da Taça da Liga. Estamos em Final Four. Vamos partir para a análise e para já, chamo já a nossa emissão os nossos dois adeptos que estão connosco a acompanhar esta emissão especial, este encontro entre Sporting e Futebol Clube do Porto. Temos Júlio Magalhães a representar o Futebol Clube do Porto e Paulo Batista com as cores do Sporting. Vamos olhar para estes primeiros 45 minutos. Júlio Magalhães, o que achaste do Futebol Clube do Porto?
Volto a reforçar, estou surpreendido. O Porto podia agora no final da primeira parte ter marcado. O Marega falhou aquele golo. Se fosse um lance em que a bola fosse diretamente para ele e ele rematasse, era um falhanço vindo de um defesa do Sporting, que foi um instinto, e a bola bateu no poste. Foi a melhor oportunidade do jogo, portanto penso que haver um vencedor neste momento seria o Futebol Clube do Porto. Está-me a surpreender, não me está a surpreender, mas estou muito agradado com a exibição do jovem João Mário do Futebol Clube do Porto. Aliás, hoje estão vários jovens de uma equipa e de outra. Estas taças da Liga têm essas características boas, dos treinadores usarem jogadores jovens e jogadores do clube, e hoje há aqui alguns que se estão a revelar, e o João Mário está a fazer, na verdade, um belíssimo jogo. Ainda assim, a verdade se diga, tirando essa oportunidade de Marega, é justo dizer que o empate aceita-se. As duas equipas, o Rubén Amorim e o Sérgio Conceição, são dois treinadores modernos que leem muito bem o jogo. Nós estamos a ver um jogo muito amarrado taticamente, mas sim, um jogo muito bom taticamente, e com duas equipas que, apesar de tudo, tentam atacar, tentam criar espaços, criar oportunidades, mas são duas equipas fortes e isso não se torna fácil. É justo dizer também que, para além dos resultados se aceitar, embora a grande oportunidade tenha sido do Porto, as duas equipas estão a jogar bem, o jogo está a ser vivo, e devo referir também que está a ser uma belíssima arbitragem neste jogo entre o Sporting e o Futebol Clube do Porto. Portanto, para já, 0-0 é pena não haver golos, tem sim, tudo para ir a penaltis este jogo. Mas
sim, porque não há prolongamento neste encontro. Mas, Júlio, uma questão. Nós aqui, durante a primeira parte, naquele lance de Marega, questionámos se algum de nós conseguiria marcar aquele golo quase fácil. O que é que dizes? Tu conseguirias marcar ali naquela posição de Marega?
Era aquilo que eu estava atento. Eu ouvi, por isso é que estava a dizer aquilo há pouco. Sim. Se fosse um passe direto do João Mário para o Marega, em que ele está a contar com o passe e a bola vai-lhe aos pés, é mais fácil marcar o golo. O João Mário rematou, centrou, não sei qual foi a intenção dele, mas a bola bateu no pedal e veio ter rapidamente com Marega, e o instinto dele foi rematar à baliza. E quando é assim, nesse instinto, a bola pode ir ao poste, pode ir lá para dentro ou pode ir para fora. Portanto, não era fácil marcar aquele golo, e por isso eu não o marcaria. Eu, se fosse basquete, que foi o que eu joguei, provavelmente faria os 3 pontos. Agora, como jogador, não.
Mas ele era muito próximo para ser 3 pontos.
E a bola vem rapidamente do defesa do Sporting.
Sim.
Portanto, o Marega mostrou ali o seu instinto de jogador da área.
Claro.
Foi uma bola que lhe sobra e rapidamente rematar. Agora é ao poste, claro.
E
não teve sorte,
foi ao poste. Paulo Batista, já te rias esta situação?
Estou-me a rir porque cá fora é bem mais fácil.
Claro,
sabes,
claro,
que,
claro.
Aliás, basta, assim que se calçam umas botas de futebol, até a andar andamos diferente. Por isso, cá fora é bem mais fácil, até porque aqui em casa está quentinho, é tão bem mais fácil a gente dizer que marcava. Acho que teve instinto, é o instinto dele de matador, e era como o Júlio dizia, tinha 3 opções, entrava, o poste onde foi, ou para fora, mas o instinto está lá.
E olhando para aquilo que foram os primeiros 45 minutos do Sporting, tivemos ali também alguns lances de perigo depois desses momentos iniciais em que foi o Porto que esteve melhor, mas como é que estás a ver aqui a equipa comandada por Ruben Amorim?
Olha, acho que o Sporting, eu falava com o Júlio um pouco antes de entrarmos em direto, sou fã aí do Júlio, sou fã número 1. E dizia que o Sporting corre este risco, é uma equipa muito, ainda bem que é o próprio clube, é verde, é uma equipa de muito jovem, que é capaz de tudo, é capaz de jogar ao nível com o Porto, mas em 10 jogos faz 10 jogos diferentes, são muito imaturos. Confesso que o Porto também está com uma equipa jovem, devido aos problemas que teve, Não está com uma equipe inferior ao que nos habituou, muito honestamente. Acho que estas segundas opções estão completamente ao nível. Acho que este João Mário é jogador que rapidamente sobe e vai jogar com frequência. Acho que o Porto está um bocadinho por cima, mas é como digo, isto, o Sporting tem esta juventude que de um momento para o outro, aliás tivemos ali um lance do Pote, um cruzamento também do Tiago Tomás, que podia, se o Nuno Santos chegar ali um bocadinho mais, um bocadinho, dois passos à frente, ou seja, as coisas não estão a correr. Olha, eu vejo pelo Porro, é sempre dos melhores jogadores do Sporting e hoje não está. Sim. Há dias assim, há dias que eu tenho uma frase que é: há dias de manhã que nós à tarde não devemos sair à noite. E há dias assim, ou seja, mas o jogo está a ser simpático. Nota-se que os treinadores se respeitam um ao outro. Nota-se que houve uma preocupação do Sérgio em estudar muito bem a equipa do Sporting. E está por cima, mas vamos ver.
E antes de partirmos aqui para o estádio de Leiria, apenas olhar para os bancos das duas equipas, rapidamente, Paulo, quem é que da equipa do Sporting, dos jogadores que estão no banco, pode aqui fazer a diferença se entrar nesta segunda parte?
Epá, a equipa do Sporting vale toda ela por pelo conjunto, até porque são muito miúdos, mas sei lá, o Plata pode entrar e fazer a diferença. O Jovane Cabral é um miúdo que remata muito bem fora da área. Sim. Pode ser, eu optaria pelo Jovane, até porque o jogo está ali muito fechado atrás, o Sérgio fechou muitas linhas do Sporting e facilmente, olha, eu com as características do Jovane, tentava de fora da área dar ali uns cacaus para ver se ela entrava. Mas também o guarda-redes do Porto hoje também está em dia, está a mostrar serviço, por sim. isso vejam a segunda parte e ouçam na Observador, que vale a pena, porque acho que isto está a ser um bom jogo.
E Júlio, se estivesse no lugar da Sérgio Conceição, quem é que escolhias para mexer com este encontro?
Olha, neste momento, e em função daquilo que está a ser o jogo e do facto do Porto, como disse muito bem Paulo Atias, ser uma equipa mais madura e, portanto, estar a controlar melhor o jogo, acho que o Tony Martínez, que teria maior presença na área neste momento, era um bom elemento para a equipa do Porto, para, pelo menos, o Porto ter mais possibilidade de finalizar, uma vez que só tem lá o Marega neste momento e, portanto, Tony Martínez poderia provocar maior confusão na área do Sporting. Gostava muito, hoje, de ver estrear o filho do Sérgio Conceição, que eu tenho acompanhado na equipa B, e é um belíssimo jogador. Vocês, não sei se acompanham e se já o viram, mas vão ficar surpreendidos. Bem sei que hoje é um jogo difícil para ele entrar, e mais a mais mantendo-se o resultado como está, mas gostava muito que ele hoje fosse uma das boas opções, porque é um jogador que mexe muito com o jogo. Portanto, neste momento, o Tony Martínez por um lado e o filho do Sérgio Conceição por outro, podiam ser bons agitadores de jogo nesta altura.
Rádio Observador. Desporto. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.